Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host deste podcast, e essa semana eu quero contar para vocês como eu consegui meu primeiro olho roxo, mas não vou ficar tomando seu tempo aqui na intro, vamos pro episódio. Pois bem, pessoal, como passaram essa semana? Espero que muito bem. E hoje, como vocês já viram no título, eu quero falar um pouco sobre o meu primeiro olho roxo. Isso mesmo, nessa última semana eu levei um socão no olho e fiquei com o olho roxo. Quem viu os stories do Instagram provavelmente acabou notando isso. Mas isso não foi numa briga, não foi em uma situação ruim, sabe? Não foi no meio de uma luta de rua, sei lá, uma situação assim mais pesada. Foi no meio de um treino. Pra quem não sabe, desde o ano de 2019, do finalzinho de 2019, eu pratico Muay Thai. Eu parei um pouco por conta da pandemia e acredite, isso dá uma diferença muito grande que eu senti quando eu voltei a treinar agora no final do ano de 2020. Mas foi algo que eu fiz de muito bom, porque eu tava sentindo muita falta. O Muay Thai, querendo ou não, foi uma situação que me ajudou muito a controlar uma situação que eu tinha de ansiedade, cara. Eu sofria, ainda sofro de vez em quando, muito com crises de ansiedade. E o fato de sair de noite do trabalho, poder ir lá e treinar, extravasar, socando um saco de pancada, fazendo alguma, chutando, entre diversos treinos, faz com que eu me sinta muito mais relaxado, faz com que eu ponha muito do que eu sinto pra fora, sabe? E não fico carregando mais tanto essas coisas. Mas basicamente foi um dia de treino atípico, assim. Porque todas as quartas-feiras é um treino que é regido não pelo mestre, mas pelos colegas de turma mais graduados, né? E foi numa quarta-feira dessas que eu fiz meu primeiro olho roxo, cara. Eu tava tranquilo lá, fui treinar depois de um dia de trabalho. Eu tava meio cansado também, eu tinha dormido mal na noite anterior. Por algum motivo, na quarta-feira passada eu tinha acordado 4 horas da manhã e não conseguia mais dormir de modo algum. E eu falei, bom, vamos aproveitar então pra treinar, né? Eu corri de manhã, tive meu dia normal no trabalho, fui pro treino. Lá, já começamos com aquele treino pegada, né? Era chute em saco, descer e subir escada, pra dar aquela aquecida e você ficar cansadão, né? E depois teve os rounds de sparring. Round de sparring, pra quem não sabe, é mais ou menos assim. Você põe um cronômetro de 2 a 3 minutos, que é o tempo de um round, e você faz uma luta simulada com seus colegas de treino. Não é nada de, tipo, as pessoas saírem numa luta de verdade, não é como se fosse trocação a ponto de querer machucar seu amigo, nada desse gênero. Pelo contrário, é tudo com muito respeito. E, claro, feito para treinar, porque querendo ou não você tá treinando para uma luta. É um esporte de contato, as pessoas têm total ciência disso, assim como eu tenho, e eu fiz esse olho roxo e não culpei a pessoa que acabou aplicando o golpe que aconteceu isso. Pelo contrário, e isso como uma oportunidade de crescer um pouquinho mais. Bom, chegou na hora do sparring, galera. E eu fui afobado, eu queria mostrar que eu sabia alguma coisa, eu queria mostrar que eu conseguia fazer alguma coisa. Tava muito confiante, tava achando que era muito bom. E você sabe o que a vida faz quando você acha que é muito bom, né? Ela vem e te mostra que, calma, cara, ainda não, relaxa um pouco aí. Ela vem e te aplica uma rasteira. Quando você acha que você é muito bom, a vida vem e te aplica uma rasteira, parceiro. Aí, o que aconteceu, cara? No primeiro timing, eu até fui bem, consegui segurar a perna do adversário, derrubar ele no chão, aplicar uma queda, né? E aí eu falei, nossa, hoje eu tô bem, vou lutar pra caramba. Já no segundo round, eu levei uma cobertura. Cobertura é um golpe, pra quem não sabe, que você joga seu pé lá em cima e puxa para baixo a mão de defesa do adversário, porque numa luta você sempre tá em guarda. A guarda é quando você fecha o seu rosto com as suas mãos para não ficar sendo acertado. Você vai fechando seu corpo, na realidade. E esse de cobertura é para tirar essa guarda e entrar um golpe. Aí, já na segunda luta desse sparring, depois que eu já tava me achando, levei uma cobertura, rasguei a lateral do nariz. Mas só aquele cortezinho superficial, porque raspou a unha do amigo no meu rosto e acabou rascando. Normal, não tem problema. Aí, beleza. Próximo round. Aí eu falei, não, agora eu vou com tudo, vou melhor, não sei o quê. Fui lá e machuquei minha perna. Porque fui afobado, fui querer mostrar que sabia alguma coisa. A vida lá apareceu e falou, irmão, calma, você ainda é moleque, você ainda é novinho, relaxa. Aí machuquei a perna na terceira luta do sparring, né? E assim, galera, é o tempo passando, tem tipo 30 segundos pra trocar de parceiro e vai pra próxima. Aí beleza, machuquei a perna, falei, não, vou pra próxima. Na próxima, se eu não me engano, já foi nessa próxima que eu acabei fazendo uma coisa muito boba. Eu fui com um cara que ele era muito forte mesmo. Eu fiquei até impressionado, eu falei pra ele, meu, eu quero um dia poder socar que nem você. Porque eu acredito assim, quando a vida te dá uma surra, você tem que aprender com a pessoa que te deu essa surra. Você tem que aprender com a vida. E é isso, cara. Quando a vida te dá uma surra, vai lá e aprende com ela e dá de volta. Eu falei pra ele, eu quero aprender esse seu soco, cara, que esse seu soco foi pesado, cara. Eu tava fechadinho na guarda, tranquilo. Ele me deu um soco que meu próprio punho entrou pra dentro e deu na minha cara. Então eu dei tipo um golpe de palma da mão no meu olho. E, velho, ficou roxo na mesma hora já. Abriu até um cortezinho na lateral do olho e eu falei, caramba, velho, que pancada. Foi uma pancada que me levantou do chão. Pra quem não sabe, como eu falei no começo do ano, eu ainda tô com 95 quilos, não tô conseguindo descer disso por enquanto, mas vamos mudar. Mas eu tenho 95 quilos, cara. Um soco que me levantou do chão, imagina a força. Eu falei, meu, isso aí é engraçado, olha só. Eu achando que eu já tava começando a aprender alguma coisa, tão me mostrando hoje que eu sei porcaria nenhuma, mano, pra eu me botar no meu lugar que eu sou um moleque, viu? E ainda assim tinha sparring depois, cara. Eu simplesmente peguei e fui fazendo. Eu falava, ó, não vou conseguir chutar, já tô com a perna zoada, não sei o quê, mas vamos, aí é só no boxing, é só socando. E eu acho que eu fiz mais umas 3 lutas ainda assim. E uma coisa que, tipo, eu não comentei com ninguém, acho que ninguém sabe, mas você sabe por que que eu continuei, mesmo já estando todo fudido? Todo intervalo, os 30 segundos, eu não procurava um parceiro, eu ia lá e punha gelo nas minhas pernas e na minha cara, porque tava doendo pra caralho. Mas você sabe por que eu continuei, cara? Porque eu sei que algum dia eu vou ser bom, e eu vou conseguir devolver na mesma moeda, cara. Se eu tô me machucando agora, um dia quem vai sair machucado é meu oponente. Não que eu queira quebrar ninguém, gente, mas é modo de dizer, sabe? Eu quero ficar bom nisso, eu quero saber que eu sei aplicar uma técnica muito bem, que eu sei dar um golpe muito bem executado. Então, todas essas paradas de eu me machucar e continuar indo pra cima, continuar fazendo o próximo round, era total nesse intuito. Eu falava, meu, eu só quero ficar melhor, eu quero ficar melhor, eu quero ficar melhor, eu não vou levar tanto, eu não vou apanhar tanto agora, eu vou ficar melhor. E tudo aconteceu por quê? Porque eu tava naquela afobação que nem eu falei lá no começo. Eu queria, já achando que era melhor mostrar o que eu tinha, eu fui lá e me colocaram no meu lugar. Olha, você ainda não tá mostrando o seu melhor, você ainda não é tão bom assim pra querer mostrar alguma coisa aqui. E tá certo, cara, isso é uma coisa que a vida trata de colocar a gente no lugar, de deixar a gente bem ancorado assim e falar, ó, se prepara mais. Porque quando vem uma mensagem dessa, a única coisa que a gente tem que focar é, meu, vou me preparar mais, vou fazer melhor. Se agora eu levei uma surra, na próxima eu vou dar uma surra. Porque se a gente aceita uma derrota na vida, e não faz mais nada, só aceita essa derrota, a gente acaba se tornando uma pessoa muito passiva com as coisas. E não que passividade seja ruim, mas a falta de atitude que é gerada pela passividade faz com que você só seja levado pela vida. Hoje no trabalho, eu estava conversando com uma colega e ela me perguntou assim: ah, no que você acredita? Eu já falei para vocês bastante vezes aqui no podcast que, meu, não adianta eu falar o que eu acredito se eu não pratico. Então eu acredito muito mais em ações, eu acredito muito mais em executar as coisas do que ficar, tipo, falando sobre elas, sabe? E ela falou uma coisa que me marcou bastante, que ela falou assim: ah, mas você tem que acreditar em você mesmo, que senão você não tem propósito na vida. Você tá deixando só a vida te levar, seja lá pra onde for. Aí eu falei: poxa, mesmo com essa... Ela fez eu mudar um pouco essa visão que eu tinha de só acreditar em ações. Porque pra eu acreditar nas minhas ações, eu tenho que acreditar em mim, senão eu não continuaria. O que ela falou teve bastante sentido pra mim. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ter sentido pra todos. Galera, acredita em você. Quando você levar uma rasteira, não cai não, cara. Não cai. Levanta e fala: meu, vem da outra. Vamos lá, continua. Meu, é que nem assim, eu saí todo arregaçado desse treino. Saí com as duas pernas machucadas, saí com a costela machucada também, que como depois eu fui no box, eu levei bastante soco na costela, no abdômen. Saí com o olho machucado, com o nariz machucado. E, meu, chego em casa, tomo um banho de água gelada pra tirar aquele calor do corpo, do treino, né? E, velho, gelo, passar remédio e bola pra frente, vamos pro outro dia. Porque assim, cara, não pode parar de lutar, não. Não é só na luta literal, né, no Muay Thai. É na vida em geral, a gente não pode se dar por derrotado em situação nenhuma, cara. Ninguém tem o direito de derrotar a gente sem a gente permitir. Inclusive, essa história de derrota me lembra muito um campeão do LoL. Eu comecei a jogar com uns amigos recentemente, League of Legends, e eu gostei pra caramba, cara. Acabei me apaixonando pelo jogo, vamos dizer assim. Tipo, sempre que tá tendo um tempo livre, assim, eu tô aproveitando pra poder jogar um pouco com esses meus amigos, me divertir um pouco. Porque é um jogo que é muito divertido quando você joga acompanhado, com seus amigos, com alguém que você gosta. E dentro disso, eu acabei indo atrás da lore do jogo, né? A lore é aquelas histórias que compõem o universo do jogo. E lá, cara, tem um campeão chamado Atreus. Por que que eu me lembrei especificamente disso? Porque a história do Atreus é que ele era um ser humano, que ele era de um povo guerreiro e tipo Esparta, imagina Esparta. O Atreus era como se fosse um espartano. Só que ele era um cara que ele não era o mais forte, ele não era o que ganhava todas as lutas. Ele era o cara que, pelo contrário, perdia a maioria das lutas. Só que ele tinha um diferencial, ele não aceitava a derrota. Ele só acreditava que tinha perdido quando ele falava que tinha perdido. Ele podia estar no chão e sangrando, morrendo, mas ele não aceitava que ele tinha perdido, ele não aceitava a derrota, sabe? E isso era o que enfurecia, inclusive, o cara que acabou se tornando o melhor amigo dele dentro dessa lore, que ele era o melhor em tudo, ele era literalmente aquele cara que já era prodígio em tudo e não conseguia aceitar essa história dele derrotar o cara e o cara falar que ele não derrotou, que ele não conseguiu vencer dele, sabe? Eles acabaram se tornando amigos depois por conta de uma outra situação, mas aí é a continuação do jogo. Mas o que eu quero passar é basicamente essa história, sabe? Se você ficou curioso, procura a história do Atreus no League of Legends. Procura, que vai passar todas as situações. É muito incrível, sabe? E a humanidade não é feita só de, tipo, jogos que tem essas histórias, filmes. Quantos filmes não tem a história de que você se superou, que você se tornou alguém incrível, tipo, através de não aceitar a derrota? Pô, tem milhares de filmes que tem essa temática, sabe? Mas para de ver essas coisas de tão de longe assim na sua vida, vê as que estão próximas a você, sabe? Eu tenho certeza que se você parar agora esse podcast por um segundo e pensar o que, que pessoa que eu conheço que literalmente tem uma história de superação, que não aceitou uma situação e conseguiu melhorar, que tá próximo, sabe? Eu tenho certeza, vai ter um tio, um primo, a história de um avô, alguma coisa, vai estar próximo a você. Porque isso não acontece só em ficção, isso não acontece só no cinema, isso não acontece só longe da gente, isso acontece próximo também. Só que às vezes a gente tá tão ignorante a esses assuntos que a gente não percebe. Eu tenho um grande amigo que, inclusive, eu fiz por conta do Muay Thai, no, na outra equipe que eu treinava, e eu comentei com ele uma vez... Numa vez que a gente saiu, né? Ele tava comentando que ele não tava muito bem, não sei o quê. E eu conheço a história de vida inteira do cara. O cara hoje, perto do que ele começou, ele alcançou um patamar muito longe, cara. Ele alcançou um estado, assim, muito bom. Um estado muito, muito melhor do que ele tava. Ele já transformou a vida dele, já, cara. E eu ouvi ele falando, eu falei um negócio pra ele que eu quero até falar aqui, porque é real, é de coração que eu falei pra ele, que foi, meu, quando eu ouço você falando, eu sinto como se fosse tipo uma pessoa que tá no alto da montanha, gritando como se ainda estivesse no chão, tá ligado? Que vai conseguir fazer isso. Porque eu sei que ele vai conseguir atingir os objetivos dele, ele é um cara muito focado, ele é um cara que já conseguiu atingir muitos objetivos. E é isso, cara, é uma história de superação que tá do lado de mim, tá bem próximo, sabe? Eu não preciso ir só em ficção para me pautar nisso. Galera, não aceita essa derrota, não aceita. Quem diz quando você tá derrotado é você mesmo. Ah, outra pessoa pode falar que você foi derrotado, outra pessoa pode falar que você não é bom, mas você só vai ser derrotado mesmo ou não ser bom quando você falar que você não é. Porque os outros não têm esse poder sobre você. Bom, é isso. Muito obrigado por me acompanhar nessa caminhada, nessa outra reflexão. Eu gosto muito de me fazer isso aqui porque realmente me ajuda a pensar sobre as coisas. Eu sou um dos maiores ouvintes do Ostracismo, eu ouço editando, eu ouço depois que tá lançado, porque eu realmente gosto de refletir sobre as coisas que eu falo. Eu queria realmente agradecer novamente, obrigado por me acompanhar em mais essa caminhada, e a gente se vê na semana que vem, pessoal. Pois bem, pessoal, vocês viram aí que eu falei um pouco sobre LoL, eu também tô jogando Valorant, tô jogando vários outros jogos. E se você quer participar disso, ter uma interação a mais comigo, vem lá na twitch.tv/VictorVazene, que eu tô em live toda terça, quinta e sábado. Dá uma olhada lá. E não só isso, não esquece que o Ostracismo tem um Instagram também, ostracismo.podcast, e entra lá e dá seu feedback, fala de episódios que vocês querem que eu crie ainda, que eu fale sobre algum assunto, que eu tô à disposição para ouvir ideias. Valeu, pessoal, boa semana!